decisões. Para o TCU, as limitações prejudicam o planejamento das ações de segurança pública e avaliação de resultados. O tribunal recomendou medidas para melhorar a integração, a confiabilidade e o uso das informações. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Participação do Poder Judiciário na Voz do Brasil completa 30 anos.
STJ define que Tribunal do Júri deve julgar tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo acusado de feminicídio.
Senado põe em votação nome de desembargadora para compor o Tribunal Superior do Trabalho.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Nesta quarta-feira, 29 de abril de 2026, a participação do Poder Judiciário na Voz do Brasil completa 30 anos. São 5 minutos diários com as notícias mais importantes do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais.
A primeira edição do programa, em 1996, trouxe uma entrevista exclusiva com o então presidente do STF, ministro Sepúlveda Pertence, que falou sobre a importância de aproximar o judiciário da sociedade brasileira.
Desde então, o objetivo tem sido democratizar a informação com linguagem simples sobre as decisões e as atividades judiciais que impactam diretamente a vida das pessoas em todas as partes do país, das comunidades ribeirinhas até os grandes centros urbanos.
Este ano, a participação do Judiciário na Voz do Brasil ganhou uma novidade com a exibição em formato audiovisual pela TV Justiça.
O gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou um novo balanço com dados atualizados sobre a apuração, o julgamento e a execução das penas relacionadas aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.
As penas aplicadas variam conforme a gravidade das condutas, podendo alcançar 27 anos e 3 meses de prisão. Marcelo Della Libera.
Todas as ações penais já tiveram sentença proferida, totalizando 1.402 pessoas responsabilizadas. Compõe esse número 29 réus dos núcleos principais da organização criminosa, 402 condenados por crimes graves e 419 por infrações menos graves, além de 552 casos que foram resolvidos por meio de acordos de não persecução penal, firmados com confissão dos investigados. O levantamento indica que 190 pessoas permaneceram presas, o equivalente a 10,12% do total de réus. Entre as prisões definitivas, predomina o regime fechado com 111 casos.
Caberá ao Tribunal do Júri da Justiça Comum de São Paulo julgar a ação que apura a morte de uma policial militar atribuída ao marido, tenente-coronel da Polícia Militar.
A decisão é do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Geraldo Leite Rosa Neto foi denunciado por suposta prática de feminicídio qualificado e fraude processual. Pela investigação, ele teria simulado uma cena de suicídio. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca aplicou o entendimento da terceira sessão do STJ, segundo o qual crimes dolosos contra a vida praticados por militares só se submetem à justiça militar quando há vínculo direto com a atividade castrense e com a tutela da hierarquia e da disciplina. E para o relator, esse caso se trata de feminicídio em contexto de relação conjugal conflituosa com motivação de violência doméstica e de gênero sem nexo funcional suficiente com a atividade militar.
Senado põe em votação o nome de desembargadora para compor o Tribunal Superior do Trabalho.
Margarete Rodrigues defendeu a ética e a honestidade como princípios básicos para a função. Rocine Gomes.
Com mais de 30 anos dedicados à Justiça do Trabalho, a baiana Margarete Rodrigues Costa será a 12ª mulher a assumir o cargo no TST. Por mais de uma vez, ela atuou no tribunal como desembargadora convocada, ou seja, já exerceu temporariamente funções equivalentes à de um ministro. Margarete Rodrigues vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Aloísio Correa da Veiga, que se aposentou em setembro de 2025. A data da posse ainda não foi divulgada. A primeira mulher a ser empossada como ministra do TST foi Kinea Simini, em 1990.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário rejeita a indicação de Jorge Messias ao cargo de ministro do STF. Em sabatina na CCJ, indicado fala sobre aborto, 8 de janeiro e ativismo judicial. Comissão cria campanha Julho Laranja para conscientizar sobre os cuidados com a saúde bucal infantil. Boa noite. Por 42 votos contrários e 34 a favor, o Senado Federal rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Messias precisava de pelo menos 41 votos favoráveis para ocupar a vaga no STF, decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Mais cedo, em uma reunião que durou quase 9 horas, a Comissão de Constituição e Justiça sabatinou e aprovou, por 16 votos a 11, a indicação de Jorge Messias para o STF. Messias respondeu às perguntas de senadores sobre aborto, 8 de janeiro, fraudes no INSS, censura e ativismo judicial. Repórter Bruno Lourenço.
O advogado-geral da União, Jorge Messias, foi questionado por senadores sobre a atuação da AGU na invasão de prédios públicos de 8 de janeiro. Ele disse que a advocacia não tem função criminal, apenas de defesa do patrimônio da União. A respeito de derrubada de resolução do Conselho Federal de Medicina, que proibiu o aborto mesmo previsto em lei em gestações acima de 22 semanas, Messias afirmou que, pessoalmente, discorda da interrupção da gravidez. E o parecer da AGU foi estritamente técnico.
Agora a gente precisa olhar também com humanidade. Há uma mulher, há uma criança, há um adolescente, há uma vida. É por isso que a lei estabeleceu hipóteses muito restritas de excludente da ilicitude. E isso há décadas.
Jorge Messias defendeu ainda as ações da advocacia contra entidades acusadas de fraudes no INSS, inclusive a do irmão do presidente Lula. Sobre procedimento da AGU em desfavor de pessoas que se manifestaram contrariamente ao PL da misoginia na internet, disse que erros podem acontecer e não é vergonha voltar atrás, como fizeram em relação a jornalistas, e que a retirada de posts de cidadãos foi feita pelas próprias plataformas.
Não há qualquer problema em revisar condutas, em ajustar os rumos.
Atualmente, no cargo de advogado-geral da União, Jorge Messias foi procurador da Fazenda, consultor jurídico e secretário da Casa Civil, além de ter doutorado e publicações na área do direito.
O plenário do Senado aprovou a indicação de Tarciane Linhares Aguiar Machado para o cargo de defensora pública geral. Também foi aprovada no colegiado a indicação da juíza Margarete Rodrigues Costa para o Tribunal Superior do Trabalho, na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Aloísio Silva Correia da Veiga. Os senadores já aprovaram durante a sessão plenária as indicações de Márcio Barra Lima e de Olaf Schmidt para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Também foram confirmadas as indicações de 5 novos membros do Conselho Nacional de Justiça: Ilan Presser, Andréa Cunha Esmeraldo, Kátia Magalhães Arruda, Paulo Regis Machado Botelho e Noêmia Aparecida Garcia Porto. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a criação do Julho Laranja para conscientização sobre a saúde bucal infantil. O objetivo é ampliar o acesso à informação sobre problemas ortodônticos em crianças. Repórter Patrícia Oliveira.
O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais cria o Julho Laranja como mês de conscientização sobre a importância do exame ortodôntico anual em crianças de 6 a 12 anos. Segundo o autor, deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, as alterações bucais, como dentes desalinhados nessa faixa etária, podem afetar a saúde física, o desenvolvimento emocional e o desempenho escolar das crianças. A relatora, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, também destacou os casos de baixa autoestima, exclusão social e distúrbios do sono.
A antecipação do diagnóstico e o tratamento adequado dessas condições contribui não apenas para o desenvolvimento físico-psicológico adequado das crianças, mas também para a melhoria de indicadores de saúde coletiva em consonância com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde.
Aprovado em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto segue agora para a sanção presidencial.
A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou a criação da Rota Turística da Serra da Capivara, no Piauí, com sítios arqueológicos com mais de 50 mil anos. Repórter Henrique Nascimento.
A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou a criação da Rota Turística da Serra da Capivara, no Piauí. A proposta organiza um percurso por municípios da região do parque, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, por seus sítios arqueológicos com mais de 50 mil anos. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destacou o potencial turístico da rota.
A criação de rotas turísticas oficiais fortalece a atividade econômica local, atrai investimentos, promove a geração de emprego e renda e contribui para a valorização do patrimônio histórico, cultural e ambiental brasileiro.
Se não houver recurso para a votação no plenário, o projeto que cria a rota turística da Serra da Capivara, no Piauí, seguirá para a sanção presidencial.
O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, criticou a utilização de estruturas utilizadas por pescadores artesanais na praia de Naufragados, em Florianópolis. Segundo ele, a ação afetou famílias que há décadas dependem da pesca para subsistência, especialmente no período em que acontece a safra da tainha. O parlamentar argumentou ainda que a demolição prejudicou também o turismo, a economia e a segurança local.
É importante deixar claro que não eram construções irregulares, genéricas, eram ranchos de pesca, não eram invasões, eram décadas de uso daqueles espaços para pesca de subsistência. A demolição dessas estruturas não destruiu apenas construções, desorganizou uma cadeia produtiva inteira, fragilizou a economia local e criou riscos sociais, inclusive de segurança, para quem frequentava a região.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, comemorou a aprovação do projeto de lei que cria uma universidade federal no estado. A proposta, que segue para a Câmara dos Deputados, autoriza o governo federal a transformar o campus da Universidade Federal de Mato Grosso, localizado em Sinop, na Universidade Federal da região norte de Mato Grosso. Wellington Fagundes também afirmou que a proposta não compromete recursos de outras universidades, mas amplia investimentos federais na educação.
O que nós precisamos é preparar a nossa juventude. A juventude, hoje, o que ela quer? Oportunidade. E hoje, nesse mundo globalizado, com a comunicação chegando de forma muito veloz, muito forte, é importante que nós tenhamos a nossa juventude e o trabalhador preparado.
O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu investimentos em infraestrutura no norte e no sul do país, com destaque para a BR-319 e a Ferrogrão. Reis ainda anunciou a realização de audiências públicas para discutir a construção de um novo porto privado no litoral norte do Rio Grande do Sul, afirmando que a iniciativa pode gerar empregos, ampliar investimentos e fortalecer a economia do estado.
Toda a parte norte do estado, a Serra Gaúcha, vai estar beneficiada com essa importante obra, que não tem um real de dinheiro público. É totalmente privado, que ele se paga, porque é um grande investimento de um grande ativo importante para aquela região.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, destacou a decisão da Justiça Federal do Estado, que suspendeu por 70 dias os processos de licitação para o asfalto da BR-319, considerado uma via estratégica para a ligação terrestre da região com o restante do país. ao argumentar que entraves legais e institucionais dificultam a execução de projetos estruturantes na Amazônia, o parlamentar afirmou que o asfaltamento é essencial para garantir mobilidade, integração regional e melhores condições de vida para a população local.
Ninguém desenvolve nesse planeta sem estradas e sem rodovias. Ninguém. E querem que a gente fique esperando.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara garante recursos permanentes para financiar assistência social.
Comissão que vai analisar fim da escala de trabalho 6x1 é instalada.
Plenário cria política para pessoas com epidermólise bolhosa no SUS.
Boa noite. Os deputados aprovaram a criação de uma política de atenção integral para pessoas com epidermólise bolhosa. Saiba mais sobre a doença com o repórter Marcelo Lache.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma política de atenção integral para pessoas com epidermólise bolhosa no Sistema Único de Saúde. A proposta também institui uma pensão especial mensal no valor de um salário mínimo. O benefício será vitalício, individual e não poderá ser acumulado com outros benefícios federais semelhantes. A epidermólise bolhosa é uma doença rara que provoca feridas graves na pele, exige cuidados constantes e pode limitar a rotina dos pacientes. Por isso, o texto aprovado garante acesso a consultas, exames, medicamentos curativos e atendimento domiciliar quando necessário. A proposta apresentada pelo deputado Saulo Viana, do MDB do Amazonas, e outros parlamentares, também determina que pessoas com essa doença terão direito a diagnóstico precoce, tratamento contínuo e acompanhamento por equipe multidisciplinar no SUS, o Sistema Único de Saúde. Relator do projeto, o deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, argumentou que a medida amplia a proteção do Estado a pessoas que enfrentam uma condição rara e incapacitante. Segundo ele, a proposta garante não só apoio financeiro mínimo, mas também organiza o atendimento de saúde de forma mais completa e humanizada, considerando as necessidades específicas dos pacientes e de suas famílias.
Para conhecimento de vocês, sabe quanto seria o ideal o tratamento mensal para epidermólise bolhosa? R$ 30 mil, já que esses pacientes, além daquilo que citei anteriormente, precisam de trocar de curativo permanentemente, e alguns dos produtos por eles utilizados são importados e de custo alto.
O projeto prevê ainda apoio em saúde mental para pacientes e familiares, além de acompanhamento genético e campanhas de conscientização para reduzir o preconceito e facilitar o diagnóstico. Um dos autores da proposta, o deputado Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, diz que a doença não tem cura, mas tem tratamento.
Uma doença que, embora não tenha cura, tenha tratamento. E a inspiração desse projeto foi através do menino Gui, do Rio de Janeiro, que convive com a doença de epidermólise bolhosa e que é apenas um retrato dessa doença que acomete tantos pacientes de todo o Brasil.
O projeto que cria uma política de atenção integral e institui pensão para pessoas com epidermólise bolhosa seguiu para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Marcelo Larcher.
Saúde.
Charles Fernandes, do PSD, destaca um investimento de R$ 77 milhões do governo da Bahia na ampliação do Hospital Geral de Guanambi. O deputado aponta que a unidade atende mais de 50 municípios da região e deve ganhar 70 novos leitos.
Charles Fernandes informa que a ampliação prevê 10 leitos de UTI adulta e 10 leitos de UTI pediátrica. Ele também destaca o trabalho dos profissionais do hospital e avalia que os novos serviços devem reduzir a necessidade de transferências para a capital, Salvador.
Ismael, do PL catarinense, denuncia a tentativa de grupos contrários às comunidades terapêuticas de deslegitimar decisões no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Ele critica conselheiros que abandonaram o plenário de votações ao perceberem que seriam derrotados.
Ismael reafirma seu apoio às mais de 2 mil entidades que acolhem dependentes químicos. Segundo o parlamentar, o trabalho voluntário dessas comunidades supre lacunas do Estado no acolhimento e na recuperação de pessoas com dependência química.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, acusa a esquerda de ser contraditória ao defender animais contra maus-tratos.